Hoje nós vamos continuar como prometido e a semana que vem muitos membros desta igreja, jovens, não sei se alguns adultos, estarão no próximo domingo enfiados em salas de aulas pelas faculdades aqui de São Paulo, dependendo do lugar que moram, defendendo a prova do Enem, porta de entrada para muitas universidades públicas deste país. E eu não sei se você já está consciente que fará a prova, ou você que já tem uma carreira, ou você que não fará a prova, mas daqui a alguns anos terá que pensar em colocar ali, não é? Depois da prova, quando abrirem, não é? As inscrições via SISU. Qual é a minha primeira opção? Qual é a minha segunda opção de carreira profissional, de faculdade que eu vou seguir? Não sei se você já está consciente diante de Deus o que Deus quer da sua vida. Pode ser que alguns de nós esteja trabalhando já há muitos e muitos anos, mas existe aquela frustração, existe aquele peso em ter que levantar toda manhã e ir para o trabalho e ter que lidar com as tarefas, com os horários, com os colegas, com tudo o que envolve a minha carreira. Alguns de nós estão na época de fazer escolhas com relação a sentimentos. Temos visto como trabalhar com relação a tudo isso. Outro dia, a minha filha disse, eu tenho também muita vontade, pai, de ser missionária. E a primeira pergunta que eu fiz é, você vai casar com o Lucas, minha filha? Ela disse, mas claro que vou, pai. E eu falei, ai, Senhor da glória. Mas aí eu disse para ela, o Lucas quer ser missionário, minha filha? E ela disse, não sei, pai. Então, minha filha, vai fazer medicina, se prepara bem, seja missionária onde você estiver. Seja em Goiânia, seja em São Paulo, seja em qualquer lugar. Quando nós fazemos escolhas sentimentais, também temos que lidar com isso. Quando eu conheci a Denise, eu, como já contei aqui para vocês, estava já na esquina do desespero no seminário, porque as moças brigavam por mim lá no seminário, meus irmãos. Tó, fica para você, eu não quero, Tó, é seu. É? Era uma briga pelo pastor Darcy no seminário. E quando a Denise chegou, eu vi aquela mestiça entrando no seminário, e eu vi aquela moça entrando com uma boina azul, e eu falei, Senhor, eu reivindico em nome de Jesus. Não, orei nada disso, essa oração não é bíblica, não funciona, não. Eu olhei para Denise e falei, Senhor, se for essa moça, me agradará muito. Eu demorei 11 meses para conseguir arrancar da Denise uma palavra que dizia assim, eu quero namorar com você. Mas nesses 11 meses eu fui regando em oração e fui buscando a vontade. Já havia me revelado a Denise as intenções do meu coração. Não é? Mas uma coisa que a Denise fazia, uma ação que ela tinha, é que ela orava pedindo que Deus desse a ela um marido pastor e que na época gostasse muito de trabalhar com acampamento. Quando eu falei com ela, eu estava sendo treinado para o ministério pastoral e era indicado para ser diretor de um dos acampamentos da organização Palavra da Vida. A Denise tinha consciência de que ela queria servir ao Senhor de tempo integral, por isso, se fosse casar, ela deveria casar com alguém que Deus já tivesse revelado para esse homem a sua vontade e que essa vontade fosse condizente com aquilo que ela buscava de serviço ao Senhor. Tudo isso tem a ver com a vontade de Deus. As escolhas que a gente faz todas elas precisam ser regadas, precisam ser nutridas, alimentadas por nossa oração. E hoje eu quero falar para vocês que para descobrir a vontade de Deus em oração, nós precisamos avaliar as habilidades e os dons espirituais que Deus tem nos dado com vistas ao conhecimento da vontade de Deus. Nós temos duas coisas. Nós temos habilidades que Deus nos dá e dá a toda criatura. Nós temos muitos homens hábeis, pagãos, muitas mulheres hábeis, pagãs, na nossa sociedade e no mundo afora. Nós vimos nessas últimas semanas, não é, as indicações dos prêmios Nobel que foram dados a pessoas que demonstram com seus estudos, com a sua cognição, com as habilidades que eles têm, com o desenvolvimento dessas habilidades, o tamanho, não é, a gigantez do seu conhecimento, da sua habilidade. Homens descobrindo algo que vai modificar daqui para frente tratamentos médicos que podem curar doenças que hoje não são curáveis. Pessoas descobrindo e através da ciência, fazendo um trabalho para o bem da humanidade. E em tudo isso nós vemos o amor de Deus, a graça de Deus comum, espalhada entre os pagãos também. Porque a imagem e semelhança de Deus ao homem não foi dada apenas aos cristãos, é dada às criaturas de Deus. E pagãos são hábeis, são sábios, têm habilidades para pensar e trabalhar e fazerem um excelente trabalho, assim como eu e você, cristão, também. E nós precisamos avaliar essas habilidades que vieram para nós, doadas por Deus a mim e a você. Existem duas palavras para dons na Bíblia. Uma é doron, que está mais ligada às habilidades, a essa capacidade que nós temos de fazer algumas coisas, também conhecido nos nossos contextos de talentos. E uma outra palavra para dom é o carisma, que é aquele dom que tem a ver com a ação espiritual de Deus nas nossas vidas. Ora, eles se intercambeiam e nós precisamos conhecer bem o contexto bíblico para entender o que essa palavra, ou seja, dorom ou carisma, ambas traduzidas por dons, tem a dizer para nós na Bíblia. Mas é fato que nós precisamos avaliar as nossas habilidades e os nossos dons para que descubramos a vontade de Deus para as nossas vidas. Então, vamos olhar como Deus nos orienta através da sua palavra a fazermos essas avaliações. A palavra de Deus diz que as habilidades e aptidões são dadas por Deus, por isso nós a chamamos de designing de Deus para minha pessoa, para minha vida. Deus deu um desenho para mim e para você. Nós temos um estilo. Ninguém será igual ao pastor Darcy, nem se eu tivesse um irmão gêmeo. Gêmeos não são iguais. Podem ser na aparência iguais, podem ser no tamanho iguais, podem ser na infância iguaizinhos mesmo, porque pais, quando têm gêmeos, têm aquela fantástica ideia, não é? Bela ideia. Fica muito bonitinho de os dois estarem iguaizinhos, vestidos iguaizinhos, a ponto de, se são muito parecidos mesmo, a gente fica perdido e alguns se passam pelo outro. Eu tive um aluno que era gêmeo de outro, e eles, muitas vezes, quando estavam na mesma presença um do outro, eles brincavam de confundir a gente. Eu conheço histórias de irmãos gêmeos que os filhos, na infância, confundem quem é o pai e quem não é. E quando os dois estão juntos, os nenês ainda ficam aterrorizados vendo que há uma duplicidade de pais na vida deles. mas não são iguais. Esses meus alunos, que eram gêmeos, eles eram muito diferentes no seu design. Não sei agora qual é a profissão que eles seguem e quais foram as escolhas que fizeram para suas vidas, mas as escolhas, a carreira e o que veio depois desse tempo que eu convivi com esses gêmeos demonstram que eles são diferentes. Porque Deus nos dá um design próprio. Deus nos faz, mesmo que influenciados sejamos por pessoas muito fortes em nossas vidas, Deus nos deu um design. Eu tenho algo que é para mim. Você tem algo que é para você. E nisso Deus demonstra o seu amor. Deus demonstra a sua graça. E Ele diz, eu dei isso para você. Vamos olhar isso? Abra sua Bíblia comigo em Êxodo capítulo 36. Êxodo capítulo 36. A palavra de Deus diz assim para nós. Versículo 1. Assim trabalharam, Êxodo 36, 1. Assim trabalharam Bezalel e Aholiabe, e todo homem hábil, a quem o Senhor dera a habilidade e inteligência para saberem fazer toda a obra para o serviço do santuário. Algo que Moisés não teve capacidade para fazer. O grande líder de Israel, Deus não deu a Moisés a habilidade que deu a Bezalel e a Aholiabe. Porque Deus deu um design para Moisés. Deus também não usou Bezalel e Aholiabe para liderar o povo rumo a Canaã. Deus deu a Bezalel e a Aholiabe habilidades que Moisés não teve, que Josué não teve, mas que foram importantes para que a vontade de Deus, o propósito de Deus, a ideia de Deus fosse cumprida na história da humanidade. Olha só que interessante. Quem o Senhor dera habilidade e inteligência para saberem fazer toda a obra. Deus é quem deu. Deus é quem continua dando. E quando eu e você fomos gerados no ventre da nossa mãe, concebidos pelo encontro do sêmen do nosso pai com o óvulo da nossa mãe, Deus já determinou ali para mim e para você um design. Um design. Os primeiros sinais de você e de mim no ventre da nossa mamãe, na minha época não tinha o que se tem hoje, ultrassom 3D, já não sei nem se já não tem 4D. Logo, logo o nenê já vai ser gerado com um iPad lá dentro, do jeito que está indo. Não é? E o que nós temos aqui é Deus dizendo, eu dei a vocês habilidade. Mas o que me chama a atenção é essa palavra habilidade. Essa palavra habilidade é a palavra hokma. Palavra sabedoria na língua hebraica. Então, o que Deus está dizendo aqui é, eu dei a Bezalel e a Aholiabe sabedoria. E eu, o Senhor, é quem dou sabedoria e inteligência, é uma outra palavra agora para inteligência, que é a capacidade cognitiva. Deus nos dá a capacidade cognitiva de aprender. Todos nós temos razão e podemos fazer contas, podemos ler e aprender a ler e entender textos. Podemos, isso é a capacidade da imagem e semelhança de Deus em mim e você. Mas Ele também me dá sabedoria para saber fazer uso daquilo. Sempre quando vamos a algum aniversário de crianças de primeiro ano nesta igreja, o presente que nós damos é um dado que tem aí por aí nas lojas de brinquedo, que instigam a sabedoria da criança, porque inteligência ela já tem. E se você um dia convidou a família do pastor Darcy para o aniversário de primeiro ano do seu filho, e houve possibilidades de estarmos lá, provavelmente o seu filho ganhou um dado da nossa família. E ele deve ter brincado, ainda brinca com esse dado, e você vê a criança olhando as peças e o devido encaixe, e ela vai aprendendo, não é? Sabiamente fazer uso daquilo que a inteligência dela faz com que ela identifique. Essa estrela é nesse lugar, no lugar da estrela. Esse cubo é no lugar desse cubo. Esse cilindro é no lugar desse cilindro. Isso é sabedoria. Há muita gente inteligente no mundo, mas que não faz uso da boa sabedoria de Deus. Mas é Deus quem deu isso para Bezalel, a Eliabe e para você. E a pergunta que devemos fazer é: eu já sei qual é o design de Deus para mim? Eu estou consciente do que Deus deu para que eu faça uso disso para a sua honra e para a sua glória? Você já sabe? Você que já tem carreira profissional, você tem a plena convicção que aquilo que você desenvolve na sua carreira profissional é de fato condizente com aquilo que Deus deu para você, para que você faça uso disso, primeiramente para a glória dele, para o crescimento da obra dele e certamente depois para o seu aprazimento, para a sua alegria, para a sua realização? Essa é uma pergunta que eu tenho que fazer. E essa é uma resposta que Deus tem prazer em dar a mim e a você, por meio dessa avaliação que eu faço, por meio disso que nós podemos fazer. E se você tem dúvidas, você pode socorrer a nós aqui nessa igreja. Nós temos um teste, que não é um teste vocacional, mas nós temos um teste evangélico nessa igreja. Você pode nos procurar depois na secretaria, ligue lá e fale: eu quero fazer o Career Direct na igreja. Nós temos 3 consultores aqui, eu, Denise, pastor Denis, e nós vamos aplicar a você esse teste. Ele tem um custozinho de custo para os membros da igreja, muito baixo, dependendo da época, da onde vem, que é da Universidade da Família, esse curso. Eles fazem lá uma promoção, sai mais baratinho ainda, mas não é um custo alto, não acho que chegue a R$100 hoje, esse teste. E ele vai avaliar o design de Deus para você em 4 áreas importantíssimas da nossa vida: habilidade, desejo, valores e personalidade nossa. Isso é importante. Isso é importante. Não é um teste psicológico, é um teste bíblico, onde o direcionamento é feito através daquilo que Deus tem dado a você como um design para que você aprenda. Se você tiver interesse, você vai, eu vou avisar na secretaria, vai dar o seu nome, você vai deixar o seu e-mail, tudo é feito por e-mail. Um dia nós vamos nos encontrar quando tiver tudo pronto. Eu vou avisar as secretárias que então façam a inscrição sua e vamos fazer para você. Mas depois que eu descubro, o que eu faço? Abra agora a sua Bíblia em Provérbios, capítulo 1. Quando eu descobri que Deus tinha um design para a minha vida e um chamado, porque para nós, pastores, tem uma diferença. Somos chamados para o ministério. E eu descobri que eu fui chamado para o ministério. Eu estava andando em direção a fazer engenharia da aeronáutica no ITA, para você ter uma ideia. Estudava que nem um louco, muito mais do que vocês estudam para passar em medicina no vestibular aqui, muito mais. E era pior, porque o vestibular do ITA, além de entrar tudo que você conheça sobre humanas e biológicas, tem um peso enorme em exatas. Então eu tinha matemática, matemática aplicada, física, física aplicada. Olha, eu já não sabia quem eu era, eu só sabia que eu tinha números para estudar e fórmulas para decorar e coisas assim. Até que Deus me chamou para o ministério. O meu professor de matemática aplicada, quando eu disse para ele: olha, eu vou largar tudo, eu não vou mais para o ITA, eu vou ser pastor. Ele ficou olhando para mim assim, estático. E ele disse, venha para a lousa. Falei, o que que eu fiz? E ele me mandou fazer um exercício na lousa de identidade matemática. Se tem algum matemático aqui, ele sabe. E a verdade é que eu perdi a minha identidade naquele exercício na lousa, naquele dia. E eu provavelmente fiz tudo errado, porque ele olhou para mim, olhou para a lousa, olhou para a classe e falou, está vendo aqui, gente? Um homem de Deus fazendo coisa do capeta na lousa. Acabou comigo. Porque ele não acreditava que um jovem, fazendo tudo aquilo que eu estava fazendo para prestar vestibular no ITA, no Instituto Tecnológico da Aeronáutica, largasse tudo aquilo e fosse para um seminário, para ser pastor. Um dos outros meus professores disse assim para mim, você tem certeza do que você vai fazer? Claro que eu tenho. Tenho certeza do chamado de Deus. E ele disse assim para mim, eu vou contar uma história para você. Ele começou a contar uma história, o nome dele era Macambira. E ele começou a falar, meus ancestrais também foram cristãos, presbiterianos. E aí ele começou a contar a história dele. E ele disse, larga disso, Darcy. Para com essa bobeira, com essa besteira. Não é? E volta lá para a sala de aula e vai fazer o ITA. Muitas vezes a gente sofre essas pressões na vida. Mas eu sabia que Deus tinha me chamado. E eu sabia que para ser um bom expositor das Sagradas Escrituras, para ser um bom pastor para a igreja onde eu fosse inserido por Deus, eu tinha que desenvolver algumas habilidades. Eu tinha que pagar o preço. Eu sabia que para entender bem a Bíblia, a teologia bíblica, ensinar Bíblia para aqueles que me ouvem, caso aqui hoje vocês, eu tinha que saber muito bem o português, o hebraico, o grego, o inglês e dar umas pinceladas no alemão. Sem falar no latim e coisas desse tipo. Eu sabia que essas 5, 6 línguas precisavam ser estudadas por mim, porque eu iria passar por elas quando preparassem uma mensagem para ser pregada para o povo de Deus. Eu não sei precisar quantas madrugadas eu não dormi com um grupo de amigos que entendiam isso também, 3 deles. Um deles já pregou aqui, o Marcos Granconato. O outro está nos Estados Unidos, Paulo Ratliff. E um terceiro já está no céu, já morreu. Nós passávamos madrugadas e madrugadas estudando a língua grega, a língua hebraica, o latim. Cada um teve que pagar o preço para aprender a ler e entender o inglês. Cada um teve que pagar o preço pessoal para dar uma pincelada no alemão, porque nós sabíamos que a gente tinha que aprender isso para pregar a Bíblia. Olha o que diz o versículo 5 de Provérbios 1. Ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído adquira habilidade. Sabe o que é isso aqui, meus irmãos? Sabe o que as palavras em hebraico estão falando para nós aqui? Que eu e você vamos pagar um preço caro para desenvolvermos essas habilidades que Deus está dando para mim e para você, para que nós o honremos com aquilo que Ele deu a mim e a você, para desenvolvermos para a sua honra e para a sua glória. E não pense só em faculdade e carreira cognitiva. Se Deus chamou você para ser mãe, você vai ter que pagar um preço caro, muitas vezes deixar a sua carreira profissional de lado. Porque o seu propósito de vida e a habilidade que Deus deu a você é para ser mãe. E Ele espera lá no final de tudo que você apresente os seus filhos em santidade, amor, fé e bom procedimento. Pensa que é fácil entregar um filho assim para Deus? Converse com as mães por aqui. Pensa que é tarefa fácil chegar diante de Deus e dizer, isso que eu estou falando está em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 15. Entregar o meu filho diante de Deus e dizer, está aqui, Senhor, um filho, uma filha que tem bom procedimento, é cheio de fé, amor, Senhor, eu cumpri bem o meu papel. A habilidade que o Senhor me deu em ser mãe está aqui, está aqui. Se você casar, Deus te dá habilidades para ser cônjuge. E a vontade de Deus é que você desenvolva essas habilidades, independente da carreira que você siga, em ser um bom cônjuge, um bom pai. E eu preciso desenvolver isso. Por isso a Bíblia diz, ouça o sábio e cresça, adquira. A palavra aqui no hebraico é multiplique. Essa prudência, essa sabedoria. A palavra prudência tem a mesma raiz da palavra sabedoria aqui, mas com um detalhe na língua hebraica que a torna, não é? A seguinte ideia, usar a sabedoria com sabedoria. Por isso a palavra prudência. É interessante, concorrentes do Enem, o versículo 4 para vocês. Para dar aos simples prudência, e aos jovens conhecimento e bom senso. Eu preciso desenvolver isso. Eu tenho defendido que a palavra de Deus tem resposta para todas as coisas, inclusive para a nossa carreira profissional. Não é só para a minha vida espiritual, religiosa, eclesiástica, familiar, educação de filhos. Não. A Bíblia tem informações para você desenvolver muito bem aquilo que você já está desenvolvendo como profissional na sua vida. Então, quando eu descubro o design de Deus, agora Deus diz, agora você trabalha, paga o preço para desenvolver essas habilidades, para crescer nessas habilidades, para ser instruído e adquirir ainda mais essas habilidades, a fim de entender ainda mais a minha palavra, por isso, para entender provérbios e parábolas, e as palavras e enigmas dos sábios, para ser melhor e muito melhor lá fora. Pais, ensinem seus filhos isso. Ajudem os seus filhos a isso. Orem com os seus filhos por isso. Gastem tempo com os seus filhos por isso. É importante. É importante vocês irem ajudando os seus filhos a entenderem qual é a habilidade que Deus deu para eles desenvolverem. Aí, quais são essas habilidades que nós conhecemos? Dá uma olhada aí no próximo slide. Nós temos algumas habilidades muito interessantes. As que nós conhecemos, que é dita em tudo quanto é lugar, se dividem em três áreas aí. As habilidades biológicas, as habilidades exatas e as habilidades humanas. Teologia, por exemplo, ela está encaixada nas habilidades humanas. Então, a habilidade que indivíduos têm de interpretação de texto, habilidades na área de humanas está ligada com isso, interpretação de texto, de realidade, da própria inteligência, da sabedoria. Temos as áreas de exatas, alguns de vocês amam de paixão matemática, física. Aliás, nós temos uma pessoa aqui que faz física. Larissa, está aí? Está aqui, ó. Faz física na Unicamp. Alguns de vocês falam, que menina doida. Doida duas vezes, porque faz física na Unicamp e é noiva do André. Estou brincando, viu, dona Marta? Seu neto é uma benção. Ela gosta, é a área dela. Deus deu esse design para ela. Alguns vão morrer pelas biológicas. E na área de biológicas, nós temos aqui médicos, dentistas, biólogos, farmacêuticos, enfermeiros, e aí vai da área de saúde, da área ligada à ciência biológica, veterinários. Aliás, fazer veterinária hoje é bem mais negócio do que medicina, viu? Tem gente gastando de 30 a 50 mil reais em lojas de pet por mês, com o cachorrinho. Ah, esqueci de trazer, está lá em casa. Está num jornal do dia. Você pega jornalzinho do dia, não, em crise, precisa pegar o jornalzinho do dia, viu, gente? Para ver onde está mais barato o negócio. Mas num jornalzinho do dia está lá. juiz decide dar guarda compartilhada do cachorro a um casal que se divorciou, minha gente. O casal brigou por causa do cachorro e foi para juízo. Os juízes estão tendo que lidar com isso. Nas varas civil, na área de família, porque casais estão brigando por causa da guarda do cachorro. Os filhos, eles não querem. Os filhos, eles não querem. Pode ficar para você. Há uma briga para exigir guarda compartilhada dos filhos. Mas o cachorro, eles vão lá no juízo para brigar. Eu quero o cachorro para mim. Tem um irmão aqui na nossa igreja que trabalha numa empresa dessas de cachorro, de pet. Ele diz, pastor, mais de centenas de reais em festa de casamento de cachorro. Centenas de mil reais. De 100 a 300 mil reais, uma festa de casamento para cachorro. Para casar o bulldog X com a bulldoga Y. Está vendo só? Eu já falei para a Débora, larga esse negócio de medicina, minha filha. Vai fazer veterinária. Vamos cuidar de cachorro, minha filha. Mas ela disse, pai, eu não estou preocupado com o dinheiro. Eu estou preocupado em fazer aquilo que Deus quer que eu faça. É isso. Descobriu o design, a habilidade que Deus deu e como ela vai usar isso para a glória de Deus. Aliás, ela falou uma outra coisa que me impressionou muito. Mas eu vou ser mãe. E quando eu for mãe, a minha medicina vai ficar de lado. É isso. Propósitos bem estabelecidos. Ontem tive o privilégio de almoçar com meu filho, Daniel. Tivemos um tempo de pai e filho juntos. Estamos trabalhando juntos para que ele entenda qual é a vontade de Deus para a vida dele. Pais, façam isso com seus filhos. Ajudem os seus filhos a saberem se eles estão na área de biológica, exatas, humanas. Mas há quatro áreas que eu quero usar que estão no Care Direct, nesse teste que eu falei para vocês. Habilidade com trabalho com pessoas. Ou habilidade intercultural. Alguns de nós que têm uma habilidade para trabalhar com outra cultura. Nós temos um casal aqui se preparando na igreja porque quer ser missionário na Palestina entre os surdos e os muçulmanos lá na Palestina. Nós temos a Adriana que está enfiada agora lá em Guiné-Bissau, sei lá o que está acontecendo com aquela moça. Lá na África, nós temos outros que Deus vai ir trabalhando e vão, de alguma maneira, entrar em outros países através do design que Deus deu, das habilidades que Deus deu, seja médica, seja biológica, exatas, humanas, para trabalharem interculturalmente. Alguns com habilidade de escrita serão escritores, jornalistas, que escreverão belos textos para serem conhecidos pelo mundo e glorificarem a Deus. Outros com habilidade fantástica de trabalhar interpessoalmente. Aqui entram os psicólogos, os terapeutas, que trabalham interpessoalmente, professores. Tudo isso está na Bíblia. Em 1 aos Coríntios, corrija aí, deve estar segundo, mas é primeira, desculpe, Crônicas. Em 1 Crônicas, nós encontramos no capítulo 2 algo muito interessante. Abre aí comigo em 1 Crônicas 2. Em 1 Crônicas 2, versículos 13 e 14. Desculpe, é 2 Crônicas mesmo. Me confundi aqui. 2 Crônicas. Acho que lá está 2 Reis, é 1 Reis aí no slide. Se vocês quiserem corrigir, já corrija. É 2 Crônicas mesmo. É Reis que estava errado. Em 2 Crônicas, capítulo 2, versículos 13 e 14, nós temos assim. Agora, pois, envia um homem sábio, de grande entendimento, a saber, Irão Abi, filho de uma mulher das filhas de Dan, e cujo pai foi homem de Tiro. Ele sabe lavrar em ouro, em prata, em bronze, em ferro, em pedras e em madeira, em obras de púrpura, de pano azul e de linho fino, em obras de carmesim. E é hábil para toda obra de entalhe e para elaborar qualquer plano que se lhe proponha, juntamente com os teus peritos e os peritos de Davi, meu senhor teu pai. O que é que a Bíblia está dizendo para nós aqui? Deus deu a Irão Abi uma habilidade para trabalhar com entalhe em vários instrumentos, em vários materiais, para que ele use isso para a glória de Deus. Isso foi dado a ele, habilidade. E isso não é transmitido de sangue para sangue, não está no gene. Artrose está. Habilidade não. O médico ortopedista me disse, e o clínico geral me disse, isso é genético em você. E aí Denise perguntou, os meus filhos terão, doutor? Terão, Denise. A Débora e o Daniel já sabem, eles vão ter artrose no futuro. Não sei quando vai processar isso na vida deles. Sabe por quê? Porque é um gene dominante. Falei, mas a Denise não tem. Não interessa, você tem, já passou. Vai ter. Não sei quando vai ser. Pode ser que o Daniel e a Débora sejam arrebatados ou promovidos para o céu antes da artrose aparecer. Mas se chegarem lá, vai ter. Isso eu passei para eles. Mas o Daniel tem uma habilidade que eu não tenho. Aliás, o pastor Arthur, o pastor Eduardo, o pastor Denis, o pastor Roninho, não sei se foi meu aluno, acho que foi aí numa matéria, foi, em teologia pastoral. Os pastores desta igreja, todos foram meus alunos. Tive o privilégio de ter essa turma toda nas minhas aulas. Se você perguntar para eles, o pastor Darcy era bom em desenho na lousa? Eles vão rir, ó, o Arthur está rindo lá. Ele não riu porque eu estou pregando, ele está, olha lá, riu. Era horrível. Eu fazia um desenho na lousa, o pessoal, pastor, não precisa desenhar, não, a gente já entendeu. Eles falavam isso, porque senão o senhor vai complicar, vai confundir tudo de novo. Nenhuma habilidade para desenhar. O Daniel tem uma habilidade para desenhar impressionante. Desenha com uma facilidade, com uma habilidade. Isso é o design de Deus para ele. Eu não tenho. A Denise não tem. A Denise não é desenhista também. Ela tem outras habilidades, eu tenho outras. O Daniel, Deus deu uma habilidade para ele que eu não tenho, que a Débora não tem. Você desenha igual o Daniel, Débora? De jeito nenhum. Ainda por isso que vai ser médica. Não vai ser arquiteta, desenhista. Não é verdade? Porque designing. Deus dá isso para nós e ele fala, agora use para minha honra e para minha glória. Em primeiro reis, agora é primeiro reis mesmo, capítulo 3, nós encontramos Deus dando a Salomão, ou, na verdade, ouvindo a oração de Salomão, que pediu algo para a glória de Deus, e Deus disse, muito bem, o teu pedido me agradou. Então, nós temos essa situação de eu orar a Deus e falar, Senhor, eu preciso de uma habilidade assim para poder servir melhor o Senhor. Nessa área que eu entendo, o Senhor quer me usar para a sua honra e para a sua glória. Isso já aconteceu muitas vezes comigo. E Salomão pede sabedoria para poder desenvolver bem o plano de Deus através da vida dele. E olha o que diz o versículo 10 de 1 Reis 3. Estas palavras agradaram ao Senhor por haver Salomão pedido tal coisa. Disse-lhe Deus, já que pediste esta coisa e não pediste longevidade, nem riquezas, nem a morte de teus inimigos, mas pediste entendimento para discernires o que é justo, eis que faço segundo as tuas palavras, dou-te coração sábio e inteligente. De maneira que antes de ti não houve teu igual, e nem depois de ti o haverá. Salomão ganha a distância de Bill Gates. Salomão ganha a distância de qualquer um desses gênios do Vale do Silício. Olha o que diz o texto em 1 Reis 4:29 seguinte. Deu também Deus a Salomão sabedoria, grandíssimo entendimento e larga inteligência como a areia que está na praia do mar. Era a sabedoria de Salomão maior do que a de todos os do Oriente e do que toda a sabedoria dos egípcios? Era mais sábio do que todos os homens, mais sábio do que Etã, Israelita, do que Emã, Calcal, Edarda, filhos de Maol, e correu a sua fama por todas as nações em redor. Áreas de humanas. Compôs 3.000 provérbios e foram seus cânticos 1.005. Área musical. Discorreu sobre todas as biológicas, plantas, desde o cedro que está no Líbano até o isopo que brota do muro. Também falou dos animais, veterinária, botânica, das aves, dos répteis e dos peixes. De todos os povos vinha gente a ouvir a sabedoria de Salomão e também enviados de todos os reis da terra que tinham ouvido da sua sabedoria. Deus dando para a glória dele. Também podemos olhar para outros textos e ver que Deus vai dar a você habilidades para que você desenvolva e assim use para a glória dele e para o bem da sua vida. Quero terminar fazendo a seguinte questão. Qual é o valor importante de todas essas habilidades? Como é que Deus olha para tudo isso? Como é que Deus olha para mim e para você, nos dando uma habilidade e falando, desenvolva, eu te dou sabedoria para você crescer nessa habilidade. Eu te dou sabedoria para você se desenvolver nessa habilidade. Quem sabe você vai ganhar um prêmio Nobel, como o primeiro brasileiro a ganhar isso. Do jeito que a coisa está indo, eu acho que é difícil, vai ter que sair do país. Hoje, vindo aqui para a igreja, estava ouvindo uma entrevista com o ministro da Educação. E o jornalista pegou lá no fundo do âmago, do buraco dele. E ele disse, nós sabemos que o slogan de prioridade desse governo é pátria educadora. Ministro, isso ainda continua como prioridade desse país? Ou a prioridade desse governo é o pragmatismo político de hoje? Seria muito bom, porque nós temos muita boa gente nesse mundo aqui, chamado Brasil. Tem gente muito boa, que quando sai lá para fora, é ovacionado. Ovacionado. Mas desenvolva, não para ganhar o prêmio Nobel. Não para ser ovacionado na sua faculdade. Que isso passa. E outro vem e toma o seu lugar rapidamente. Mas faça para a glória de Deus. Faça para que quando você estiver na presença do Senhor, Deus vai dizer assim, muito bom, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, no muito te darei. Entra para o gozo do teu Senhor. Colossenses capítulo 3, 17 diz, tudo o que fizemos, seja em palavra, seja em ação, faça para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31 diz, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus. 1 Reis, capítulo 3, 9 e 11, nós vemos Salomão dizendo, Senhor, me ajuda a desenvolver as habilidades que o Senhor tem me dado, para que eu possa governar a esse povo, de maneira que o Senhor seja glorificado e exaltado. Que Deus nos ajude a encontrarmos a plena e boa e agradável e perfeita vontade de Deus para as nossas vidas. E cada um de nós, através das nossas ações, através dos nossos trabalhos, através das nossas posições como pai, mãe, filhos, cônjuges, líderes, colaboradores, professores, alunos, médicos, pacientes, psicólogos, pacientes, veterinários e animais, dentistas e bocas abertas, músicos e cantores, coristas e regentes, pastores e ovelhas, o que fizermos, façamos para que o Senhor seja glorificado, sua obra cresça. E então, o Senhor nos alegre com a sua bênção e com o seu prazer. Que Deus nos ajude. Vamos orar por todos esses nossos jovens que vão prestar Enem no próximo domingo. Próximo domingo, essa hora, estarão trancados numa sala, num estresse, é cruel, gente, é cruel. Eu tenho uma menina em casa que está estudando, tem gente que eu conheço aqui dessa igreja que anda nessa rua aqui às 7 horas da manhã, indo para cursinho, para escola, pagando um preço, sacrificando prazeres, sacrificando tudo para fazer essa prova, para fazer o vestibular. É muito cruel, mas eu sei que Deus vai honrar todo o trabalho e todo o cuidado que essa turma tem tido. Todos vocês que vão prestar Enem no próximo domingo, fiquem em pé, por favor, que nós vamos orar por vocês. Então, tem muita gente lá na galeria, tem um montão de gente aqui na nave, olha, gente se levantando. Se você olhar para a face dessa turma, tudo gente jovem, ó, gente que está longe da sua casa. Aquela moça ali, a Bruna, está 600 e trololó da casa dela, dos pais. Mora com a irmã, não é? A irmã deve ter um trabalho com ela. É, longe de casa, horas e horas estudando, trabalhando com matemática, português, biológico. Olha lá a turma lá em cima, não é? Todo mundo já com cara assim de cansado de tanto estudar. Mas tudo gente boa que está estudando muito. E eu tenho plena certeza para todos vocês, tenho dito isso para a Débora, que Deus vai honrar, vai honrar, vai honrar. E nós vamos orar por vocês agora. Se você está próximo aí, ó, de gente que está de pé, eu vou pedir para que você se reúna com eles. Aí, se está distante, ore no lugar que você está. Mas se está perto, reúne com eles aí onde eles estão. Aí, ó, faz aí um grupo de 4, 5 pessoas e um de vocês ore por eles. Tem mãe subindo lá na galeria. Quer subir lá na galeria? Pode subir se o seu filho está lá, quer orar com sua filha. E eu vou terminar orando já já. Mas faça aí um grupo com eles, ore com eles, peça que Deus tenha misericórdia, que Deus honre, não é? Toda a sabedoria que eles estão adquirindo nos estudos e que Deus possa dar a alegria da aprovação, se assim for a vontade dele. Essa é a nossa oração. Que eles sejam aprovados em nome de Jesus. Vamos ter um tempo de oração silenciosa, nós que estamos distantes, vocês que estão próximos, um de vocês, orem com eles. Já já eu termino esse período de oração. Vamos orar. Pai querido, nós estamos aqui diante de Ti, rogando por esses nossos irmãos e irmãs, que no próximo final de semana, Senhor, estarão diante de um grande desafio para a vida deles, enorme. Depois de um ano de tanto esforço, tanta oração, tanta busca, tanta honra a Ti através de boa administração de tempo, trabalho árduo nos estudos. Sacrifício, Senhor, de muita coisa prazerosa, gostosa da vida que eles estão deixando de lado para mais um tempo de exercício, de estudo, mais um tempo naquela matéria que precisam dominar melhor para a prova. No próximo domingo, Senhor, enquanto estivermos reunidos como igreja, eles estarão lá. É a Tua igreja, Senhor, que estará sentada lá naquelas carteiras, diante daqueles fiscais e diante do grande desafio, a prova do Enem. E para que o Senhor seja adorado e glorificado, nós entendemos que o Senhor pode agraciá-los com muito mais inteligência, prudência, sabedoria na sua cognição, no seu raciocínio, na sua perspicácia mental, racional, para fazerem essa prova. Eu peço que o Senhor multiplique o conhecimento desses teus filhos e filhas. Honre, Senhor, todo o trabalho, todo o esforço que fora feito durante todo este ano. E que eles possam honrar ao Senhor pela ação do Senhor na vida deles. mas nós sabemos que a tua vontade é boa, perfeita e agradável. E eu sei que eles também sabem disso. Então peço toda calma, paz, sossego de alma, sabendo que o Senhor está no controle da vida de cada um deles. E o que cabia fazer, já fizeram. E que eles se lancem, Senhor, nesse momento de prova, nas tuas mãos, deixando que o Senhor haja segundo o teu poder em glória sobre suas vidas, nestas provas. Que no sábado e no domingo, quando estiverem, Senhor, ali dentro da sala de aula, defendendo a prova do Enem, sejam, Senhor, visíveis as ações do Senhor, a ajuda e o socorro do Senhor para cada um deles. Peço pelo físico deles, não permita, Senhor, que nenhum, nesses dias, tenha qualquer mal-estar físico, incomodação física. Fortalece o físico de toda essa gente, Senhor, porque também sei, por causa de tanto tempo de estudo, de tantas horas, o físico padece, mas eu sei que o Senhor pode agir poderosamente sobre o organismo de cada um deles, dando força física, dando atenção física, para que eles possam cumprir todo esse tempo de prova com a força do Senhor. Abençoa, Senhor, essas vidas. Dá o que eles necessitam do Senhor para esta prova. Nós oramos pelos nossos jovens, Senhor. Jovens preciosos, em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém e amém, Senhor. Deus abençoe, gente.